Boa noite, irmãos e irmãs.
Vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande poder voltar a essa igreja, uma igreja que nós conhecemos há tanto tempo. Pastor Vander me deu aula no seminário há mais de 30 anos atrás, mais ou menos uns 30 anos atrás, e desde o primeiro ano, lá no campo italiano, ele veio nos visitar, e ao longo de 23 anos, temos contado ali com a presença do pastor Vander, temos contado com ele em mentoria, em apoio, em todos os sentidos. Eu posso dizer que com o pastor Vander, nós já quase morremos num acidente, que Deus nos livrou, já nos perdemos algumas vezes, na época que não tinha GPS, nada disso, mas graças a Deus, irmãos, o Senhor sempre esteve com as mãos poderosas dele sobre as nossas vidas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito emocionado nesta noite. Eu não sei se eu prego, se eu conto testemunho, o que é que eu faço. Estou realmente muito emocionado ao ver as fotos da Itália e ao ver a igreja vibrando pela Itália. Eu amo a Itália, irmãos. Eu sou apaixonado por Jesus, mas eu amo a Itália. E desde a minha tenra idade, eu era ainda pré-adolescente, eu tenho orado dizendo: Senhor, salva a Itália. Salva a Itália. E quando eu olho para esses 23 anos de ministério, eu falo: Senhor, eu fiz tão pouco. Senhor, tem tanto ainda para fazer. Mas nós estamos lá com o coração apaixonado na certeza de que Deus irá fazer algo bonito ainda naquele país. E agora, com a presença de vocês, eu tenho certeza que vai explodir para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero orar mais uma vez ao Senhor, pedindo que o Espírito Santo esteja nos orientando nesta noite, para que tudo aquilo que será dito possa entrar lá no profundo da mente dos irmãos, convencendo, porque é o Espírito que convence, e que possa entrar também no coração dos irmãos, e que os irmãos possam abraçar a Itália, sabe, com aquele abraço bem apertado, dizendo: eu vou abraçar esse país, e nós vamos ganhar os italianos para Jesus. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça, eleva o seu pensamento ao céu, e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o teu nome, porque o teu nome está acima de todo nome. O nome do Senhor, diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui, Senhor, na tua igreja. Nós estamos aqui, Senhor, com o coração apaixonado por ti. Nós queremos ouvir a voz do teu Espírito. Nós queremos obedecer ao teu mandato, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nós temos, o privilégio que nós temos, ó Deus, de sermos salvos, de podermos te chamar Pai, de termos um futuro garantido, sabendo que quando os nossos olhos se fecharão nessa terra, irão se abrir, ó Deus, no paraíso, na tua presença, onde nós estaremos para sempre contigo, Senhor, mas ainda tem muito o que fazer. Senhor, nós queremos apresentar os nossos parentes que ainda não te conhecem diante do teu trono de graça. Queremos apresentar os nossos amigos que ainda não te conhecem, Senhor, diante do teu trono de graça. Queremos apresentar os nossos vizinhos, queremos apresentar essa cidade, o nosso país, Senhor, mergulhado, ó Deus, na imoralidade, mergulhado nas drogas, na idolatria. Senhor, nós não aceitamos esta situação, e nós nos colocamos na brecha, pedindo: Senhor, salva o Brasil, a começar de nós, ó Deus, que o Senhor possa realmente transformar as nossas vidas, nos dar visão, para que através de nós a nossa família seja salva, o nosso bairro seja salvo, a nossa cidade seja salva, Senhor, e que nós possamos também ser luz para o mundo que está em trevas. Senhor, nós cremos no poder do nome e do sangue de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui esta noite. Fala ao nosso coração, Senhor, é a nossa oração neste momento, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu me lembro, quando eu era ainda pré-adolescente, eu sou de Barra do Piraí, interior do estado, eu me lembro uma vez, foi um pregador lá na igreja, e ele falava de missões, falava do campo missionário, ele estava na África, e algo interessante que aconteceu na minha vida, é que desde pequeno eu pensava muito na Itália. Eu venho de uma família de italianos e eu pensava muito na Itália. E desde que Cristo salvou a minha vida, o desejo maior do meu coração tem sido levar o Evangelho para os italianos. E ele falava de Jesus, e ele falava do trabalho dele ali na África, e ele falava do desejo que ele tinha de ganhar aquele país para o qual Deus o levou. E eu lá no banco da igreja, eu dizia: Senhor, eu quero ir para a Itália, Deus, usa a minha vida. Não falava italiano, nunca tinha saído do Rio de Janeiro, e eu dizia: Deus, me leva para a Itália, Senhor, eu quero ganhar o povo italiano, Deus, eu quero fazer algo ali para a Itália, Deus, eu sou tão pequeno, tão limitado, mas eu quero, Senhor, ir para a Itália pregar o teu evangelho. E eu me lembro, irmãos, que Deus começou a me dar sonhos com a Itália, algo completamente louco para esse mundo. Eu sonhava que eu estava falando italiano perfeitamente, eu acordava, não lembrava de nada, mas no sonho eu falava italiano perfeitamente. Eu me lembro que eu caminhava no sonho por aquelas cidades italianas, ruas estreitas. Me lembro da arquitetura que eu via no sonho, algo extraordinário. E eu posso dizer uma coisa para vocês: quando eu pisei na Itália a primeira vez, era justamente aquilo que Deus me trazia no sonho. Deus é bom demais, irmãos. Eu preguei hoje na minha igreja, lá em Barra do Piraí, que nós somos chamados para ir além. Muitas vezes nós não entendemos isso. Nós somos chamados para ir além. E muitas vezes nós não ousamos, porque muitos de nós têm uma baixa autoestima e pensam: eu não vou conseguir. Outros que não têm uma preparação fenomenal e dizem: eu não vou conseguir, porque eu não tenho essa preparação. Outros que de repente não têm berço evangélico, não têm história na igreja como eu, e diz: quem sou eu para ir para o campo? Mas uma coisa eu tenho aprendido: quando nós perdemos o controle, isso o pastor Wander me disse uma vez, Fábio, quando eu perdi o controle, Deus assumiu. Quando nós perdemos o controle, nós dizemos: Senhor, a única coisa que eu tenho é a minha vida, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Deus faz todo o resto. E Deus pode levar você para onde você nunca imaginou. Talvez, meu irmão, minha irmã, você nunca sairá do Rio de Janeiro para fazer missões, mas Deus pode usar a tua vida de forma extraordinária a partir desta cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu cheguei na Itália, tinha terminado o seminário, era muito jovem, eu já vou para 25 anos de ministério, tinha terminado o seminário, cheguei na Itália. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado, tinha uma listra só, mas o Senhor entrou na minha vida e transformou completamente a minha vida. E eu me lembro quando eu pisei naquele país a primeira vez, era inverno, eu que saí do estado do Rio, Rio 40 graus, cheguei lá, a temperatura estava beirando um grau. E eu me lembro que os irmãos brasileiros que lá estavam me enchiam de roupa, e eu saía na rua que eu parecia que tinha o dobro, né, da minha estafa, do meu tamanho, e eu olhava para aquele povo, eu olhava para aquela situação, e eu dizia: ih, não vai dar em nada, eu não vou conseguir nada aqui nesse lugar. Mas quando Deus chama, Deus capacita, Deus abre portas, e Deus faz a coisa funcionar. Sabe por quê? Porque a glória é dele, e a obra de Deus, feita da maneira de Deus, conta sempre com os recursos de Deus. Nós plantamos já, para a glória de Deus, 8 igrejas na Itália, ao longo desses 23 anos, nós plantamos 5 igrejas no norte da Itália, Deus nos trouxe para Roma, nós temos trabalhado com mais 2 frentes ali em Roma, que serão organizadas igrejas. Eu olho para trás e falo: Senhor, é tudo mérito seu, é tudo merecimento do Senhor, eu sou somente um instrumento nas suas mãos. Amém, irmãos. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Mateus capítulo 17, um texto através do qual o Senhor tem falado muito ao meu coração, que é o texto da transfiguração. Depois os irmãos vão entender o porquê. Diz assim a palavra do Senhor: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular em um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Quando os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite, nessa mensagem, testemunho, sobre o seguinte tema: precisamos subir para receber, mas precisamos também descer para servir. Eu não sei se você se lembra dos episódios que antecederam a transfiguração. Jesus, Pedro, ele teve uma dupla experiência com o Senhor. Quando Jesus perguntou aos discípulos: O que os homens dizem acerca de mim? E eles começaram a responder: Alguns dizem que tu és profeta Jeremias, outros que tu és o profeta tal, outros que tu és uma outra pessoa. Então Jesus, ele olha para os discípulos e ele pergunta aos discípulos: Para vocês, quem sou eu? E Pedro se levanta e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então naquele momento Jesus, ele se alegra e ele diz: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que revelou isso para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. E eu tento imaginar Pedro com seu caráter, ele deve ter ficado muito feliz e ele deve ter olhado para todos os outros discípulos dizendo: Olha, eu sei quem é ele, eu caminho com ele, eu estou ao lado dele, ele é o cara e eu sou o segundo cara. Mas aí Jesus começa a falar de sofrimento. Jesus começa a falar do preço que ele estava para pagar. Aí o mesmo Pedro que se deixa usar pelo Espírito Santo, o que ele faz? Ele abaixa a guarda e ele se deixa usar pelo diabo. Ele olha para o Senhor e diz: Não, nada disso vai acontecer, de jeito nenhum. E o que Jesus diz? Vá de retro, Satana, para longe de mim, você não entende as coisas de Deus. E aí, meus irmãos, está a primeira lição, presta atenção, que depois vocês vão entender o quadro completo. Às vezes nós temos experiências extraordinárias com Deus, experiências que nos levam ao céu, mas o que acontece? A tendência é a gente abaixar a guarda, não é verdade? Aí a gente abaixa a guarda, e quando a gente abaixa a guarda, Satanás se apresenta, e o que que ele faz? Ele tenta nos tirar daquele propósito do Senhor para a nossa vida, daquele propósito de revelação do Senhor. Aí Jesus começa a falar do preço do discipulado. Logo depois, Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, precisa fazer o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Você está disposto a negar a si mesmo? A ti mesmo? Você está disposto a se desvaziar completamente do teu eu para que o Espírito Santo te encha? Você está disposto a pegar uma cruz pesada e arrastar aquela cruz? Você está disposto a seguir o Senhor? Não importa a situação, não importa a circunstância, você está disposto a crer que Deus tem o controle de todas as coisas? Meus irmãos, porque quando nós estamos aqui é muito bom falar que nós cremos. Quando nós estamos por cima é uma maravilha falar que nós cremos em Jesus. Quando nós estamos aqui é muito bom nós nos apresentarmos como servos de Deus, porque Deus está cuidando visivelmente. Mas quando chega a doença, quando chega a prova, quando chega a falência, quando chega a falta de trabalho, aí, irmãos, ali a situação complica e nós começamos a colocar a culpa em Deus, como se Deus tivesse culpa. Nós não conseguimos ver o quadro completo, mas Paulo nos ensina em relação a isso, dizendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, e os discípulos, eles precisavam entender isso. Aí o que é que Jesus faz? Pedro, Tiago, João, vem aqui, vamos subir o monte. Por que que Jesus não chamou os 12? Porque os 12 não estavam preparados para aquela experiência naquele momento. Porque Jesus só chamou 3 e deixou os 12? Porque aqueles 3 precisavam daquela experiência naquele momento. Os 3 eram mais importantes do que os outros que ficaram? Não. Mas naquele momento os 3 precisavam daquela revelação, e eles sobem até o monte. E o que acontece? Jesus se transfigura e aparece falando com Jesus, Moisés e Elias. Qual seria a tua reação? Eu acho que eu ia tremer igual vara verde. Eu ia começar a chorar, um misto de alegria, um misto de terror. Eu acho que eu ia morrer, de repente eu ia me esconder. O que aconteceu com os discípulos? A Bíblia diz que eles caíram aterrorizados. Por quê? Porque Moisés representava a lei e estava ali. Elias representava os profetas que comentaram a lei e estava ali. E Jesus, que representava e era o cumprimento da lei, estava ali. Eles tiveram o privilégio. Pedro, Tiago e João tiveram o privilégio que muitos não tiveram. Eles tiveram o privilégio que os outros não tiveram naquele momento, de contemplar a revelação completa de Deus. Eles viram Moisés, a lei, eles viram Elias, o comentário da lei, e eles viram Jesus, o cumprimento da lei. Eles tiveram duas experiências maravilhosas: uma experiência espiritual, como essa experiência dessa noite, irmãos. Eu, quando eu venho ao Brasil, eu choro. Eu falo: Senhor, quando nós teremos um culto como esse na Itália? Senhor, quando nós teremos um culto extraordinário como esse na Itália, irmãos? Muitas vezes nós estamos lá com dificuldade, a nossa igreja em Roma não tem ninguém que toque. Então nós colocamos o playback, e a irmãzinha vai cantar, e às vezes o playback falha e tem que voltar, mas glória a Deus, porque é o que Ele tem nos dado, e nós estamos ali vibrando. Mas quando eu chego aqui, parece que eu estou lá em cima do Monte Tabor. Eu estou vendo Moisés, eu estou vendo Elias, eu estou vendo Jesus, a primeira experiência, a experiência espiritual. Que coisa extraordinária! Nós precisamos de experiências espirituais. Nós precisamos ter experiências extraordinárias com Deus, não pode ser a regra, mas nós precisamos orar e ver a manifestação de Deus. Nós precisamos, irmãos, há algum tempo atrás, lá na nossa igreja em Roma, uma irmãzinha que eu tive o privilégio de ganhar para Jesus, de batizá-la, chama Benedetta. Na época nós a conhecemos, era ainda adolescente. Essa moça, ela tem crescido conosco ali na igreja italiana de Roma. Essa moça começou a sofrer muito porque ela tem epilepsia. Então ela ia visitar os amigos e ela tinha crise epilética. Quando ela voltava, ela estava toda machucada. Caía na rua e tinha crise, e ela, quando voltava, estava machucada. Uma situação, irmãos, terrível. E eu, olhando aquela situação, falei assim: Deus, eu não aceito isso. Falei para a Natália: nós cremos no poder de Deus. Nós não podemos impor nada, mas nós podemos pedir para Deus. E eu falei: Deus, cura a Benedetta. E sabe o que, que Deus falou comigo? Você vai começar a orar pela Benedetta durante 7 santas ceias. Deus faz umas coisas assim, né? Vê aquela coisa, 7 santas ceias, né? No final desses 7 cultos de santa ceia, eu vou curar a Benedetta. Primeiro culto, Benedetta vem, Senhor, cura a Benedetta. No outro mês, Benedetta se ajoelha, oramos, Deus cura a Benedetta. No sétimo, posso dizer uma coisa para você? Quanto tempo já passou, Natália? Quase 3 anos. A Benedetta não teve mais nenhum ataque epilético. Nós precisamos, meus irmãos, ser ousados. Nós precisamos, no campo, ver isso. Muitas vezes a sensação que nós temos é que o diabo está ali olhando para a nossa cara e dizendo: não vou deixar. E muitas vezes ele não deixa mesmo. Muitas vezes o diabo sabota o nosso trabalho. Muitas vezes a gente planeja e o diabo, ele manda as legiões e ele sabota mesmo. Porque nós precisamos de força espiritual, de oração. Aconteceu com Paulo, aconteceu com tantos outros. Mas o Senhor tem nos dado grandes vitórias, e Pedro, Tiago e João, eles estavam lá em cima, uma experiência espiritual tremenda, tremenda. Mas não somente uma experiência espiritual, eles tiveram também uma experiência intelectual. Eles tiveram o quadro completo. E ali Deus falou de novo: este é o meu filho amado. Ali eles tiveram a confirmação de novo que Jesus era o Filho de Deus. Ali eles tiveram uma outra confirmação de que, assim como Jesus iria ressuscitar, eles também. E aí, meus irmãos, esse é o grande problema. O grande problema do crente é que, quando ele tem uma experiência forte com Deus, ou quando ele alcança um nível de conhecimento tal que ele conhece toda a Bíblia, ele conhece toda a doutrina, sabe qual é a tendência? Abaixar a guarda. E às vezes a gente lê esse texto, a gente fala: mas que tolice de Pedro, Tiago e João construir 3 cabanas. Eu fico imaginando que ia pegar 4 pedaços de pau, né? Umas folhas por cima, como se Jesus fosse morar, um negócio daquele. Moisés e Elias. Mas a loucura humana: Senhor! Interessante, tem uma tradução que diz: Pedro, não sabendo o que dizer. E muitas vezes a gente fala com Deus sem saber o que dizer: Senhor, se o Senhor quiser, vamos construir 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias, porque é muito bom estar aqui, é maravilhoso, Senhor, estar aqui. Como a experiência de uma irmãzinha lá na Itália. Ela disse que um dia, terminando o culto, né? Ou melhor, terminando o culto, a filhinha dela chegou para o irmão lá da igreja e disse: irmão fulano de tal, eu acho que eu vou pedir minha mãe para morar na igreja. Como assim? O irmão da igreja perguntou. Não foi para mim que ela disse. É porque aqui na igreja é tão bom. Olha, minha mãe chora no louvor. O meu pai é uma bênção. É uma coisa extraordinária. Eu acho que eu vou pedir para morar aqui na igreja. Os irmãos estão entendendo? Quando a gente tem experiência com Deus, é muito bom. A gente quer ficar aqui, ó. Experiência, né? A gente baixa a guarda. Vamos fazer 3 tendas. A maior tolice que uma pessoa possa pensar é que ela vai permanecer sempre no topo. O que, que Jesus disse? De jeito nenhum. Vamos voltar para para a base. A gente precisa subir, irmãos, para receber. É triste, às vezes a gente pergunta para o irmão: irmão, conta uma experiência com Deus. Ah, em 1997, há 40 anos atrás, posso dizer uma coisa para você? Experiência a gente tem que ter todos os dias. Lá em Roma é difícil encontrar estacionamento. Então eu falo para as meninas: vamos começar a orar para Deus preparar um estacionamento para a gente, perto de onde a gente vai. Aí começa a Sofia: Deus prepara um estacionamento. A Júlia: Deus prepara um estacionamento. Quando a gente chega, gente, estacionamento está lá. Deus pode. Eu quero chegar na hora. É para a glória dele. Por que que eu tenho que ficar girando igual peão para encontrar estacionamento? Essa experiência com Deus. Nós precisamos subir o Monte Tabor. Nós precisamos de experiência com Deus, mas nós não podemos ceder à tentação de ficar lá, porque Deus não nos quer lá. A gente sobe para a gente ter experiência, mas a gente precisa descer para cumprir a missão. Tocar com mãos a podridão do mundo. Nós precisamos tocar com mãos as pessoas que sofrem. Nós precisamos estar juntos com as pessoas que não enxergam a verdade. Aqui em cima, irmãos, a gente não vai conseguir fazer isso, não. Talvez você chegou aqui e não queira descer. Eu tenho muitos testemunhos para contar, mas tem uns interessantes, né? Eu já me envolvi em cada uma, irmãos, na Itália, cada uma. Me lembro de uma vez, um rapaz brasileiro, não era crente. Esse rapaz, ele foi para a Itália. Quando ele chegou na Itália, e eu estou falando de máfia, a máfia italiana, algo que tinha na década de 50, não, algo que tem hoje em 2025. Esse rapaz brasileiro chegou na Itália com a promessa de um trabalho. Chegou lá, foi confiscado o passaporte dele. Esse rapaz foi praticamente forçado a trabalhar para a empresa de um determinado sujeito. Esse rapaz me foge do galpão onde ele estava, me foge, e vai procurar quem? Pastor Fábio, lá na igreja. No final do culto, me conta a história. Eu falei: Deus, o que que eu faço? Meu Deus, o que que eu faço? Eu não posso me envolver com isso. Eu não era nem casado na época. Aí Deus falou comigo: você vai pegar esse rapaz, você vai lá onde ele está, você vai olhar para o cara que trouxe ele, você vai dizer: dá o passaporte para ele, que eu vou mandar ele de volta para o Brasil. Eu falei: Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, eu conheço a Itália, imagina. Imagina, eu vi o padrino, mas aqui eu estou vendo um negócio cara a cara, eu conheço a Itália. E Deus falou para mim: você vai. Gente, eu tive uma experiência tão forte com Deus. Quando eu cheguei nesse galpão, e eu me emociono, era um galpão enorme, eu acho que tinha umas 40 beliches ali dentro, rapazes de 19, 20, acho que mais velho devia ter uns 25 anos, com aquele olhar de tristeza, aquele olhar triste, que te olha dizendo: me ajuda, me tira daqui. Eu cheguei ali em um lugar bem afastado, e foi um irmão comigo, italiano, e eu falei: eu quero conversar com o responsável aqui desses rapazes. E aí veio: pois não. E aí já começou a brigar com ele: você, por que que você saiu? Você sabe que você me deve, não sei o quê. E eu disse para ele: olha, eu estou aqui em nome de Jesus. Aí ele olhou para mim: hã? Eu estou aqui em nome de Jesus. O cara era italiano. Estou aqui em nome de Jesus, e eu quero que você me dê o passaporte dele agora, porque eu vou fazer uma vaquinha na minha igreja para mandá-lo de volta para o Brasil. Aqui ele não fica, em nome de Jesus, eu quero o passaporte dele. O cara olhou para mim e falou assim: tá bom. E ele foi lá dentro. E o Espírito Santo me tomou naquele momento, e eu comecei a pregar o Evangelho para o povo que estava ali, para os meninos que estavam ali, e quando eu saí, e eu falei, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Às vezes nós precisamos sujar as nossas mãos para arrancar as pessoas desse mundo. Eu sei que o pastor Wander já deve ter comentado sobre essa ovelha muito querida minha, não vou falar o nome por uma questão de privacidade. Um dia chega na igreja um cara, acho que o braço dele juntando duas pernas minhas, acho que o braço dele era mais grosso. Chegou na igreja, forte, namorada brasileira, ele italiano, do Vêneto, senta lá atrás. Olhei e falei, esse cara é estranho. Todo. Fiz o apelo, quem vem no apelo? O camarada abraçado pela mulher dele, veio à frente chorando, igual uma criança. Aí a mulher dele, na época não era esposa, pois fiz o casamento. Pastor, ele tem que te contar uma coisa muito séria. Eu falei, italiano, desse tamanho, querendo contar uma coisa muito séria, é séria mesmo. Fomos para o gabinete, ele disse, pastor, eu sou segurança do boss, não vou falar o nome da máfia, que governa essa região. Eu encontrei a Andrea, ela tem falado de Jesus para mim, eu vim à igreja essa noite, Deus tocou meu coração, mas eu não posso sair, pastor, porque eu fiz um juramento, e o dia que eu sair da máfia eu morro. Você precisa me ajudar. Eu olhei para ele e falei assim, olha, eu não posso fazer muito, mas eu vou orar por você, e nós vamos começar um percurso de discipulado, e Deus vai fazer a obra. E a gente começou a orar por ele, pagar o preço de oração, e ele me ligava quase todo dia. Um dia ele virou para mim e falou assim, pastor Fábio, eu sinto de Deus, eu vou marcar, e ele trabalhando ainda, ele ia lá, o cara chegava na cidade, o armário do lado, um outro do outro, e era aquela coisa assim, fulano não pagou, vai lá, aí ele ia lá, pegava o alicate, torcia o dedo, né? Coisa desse nível. Perguntei, você já matou? Ele falou, não posso falar sobre isso. E ele disse, pastor, eu vou falar com ele, que eu aceitei Jesus, e eu quero seguir a Jesus. Tudo bem, mas tem uma coisa, você vem comigo. Eu? Não, você vem, aí você fica no carro e ora por mim, tá bom. Sabe aquelas brenhas assim, minha esposa fala muito brenha, porque é lá de Pernambuco, aquelas brenhas, você vai entrando nas brenhas, onde não tem nem mais luz, para o carro, pastor, olha, eu vou entrar para falar com ele, se em 30 minutos eu não sair, vai embora. Ele sai do carro, entra, 10 minutos depois estava voltando. Vamos embora, vamos embora, entra. Eu falei, já estou aqui, quem tem que dirigir é você. Vamos embora. Que foi? Eu entrei lá, não entendi nada. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu tive um sonho, e no sonho o homem falou comigo, e eu acho que era Deus, deixa ele embora. Você pode glorificar o nome do Senhor? Deixa ele embora. E ele falou assim, ele me falou com uma convicção tão grande. O chefe, o boss, disse para o cara falou para ele, olha, no sonho, o cara falou comigo com uma convicção tão grande que eu tive medo, então pega suas coisas e vai embora. A gente precisa descer. Eu tenho certeza que tem gente aqui essa noite que não quer descer. Não quer descer. É bom ficar aqui, né? Verdade ou não? É bom, muito bom. Mas tem que descer. Tem que descer. Quando a gente só quer ficar aqui, sabe o que que acontece, meus irmãos? A gente se torna gente com soberba espiritual, se sentindo superior aos outros. Eu? Desço não. Vou ficar aqui. Eu vi Jesus, Moisés e Elias, por que eu tenho que descer lá? Hã? Desço não. Superioridade espiritual. Tem muita gente que não quer descer porque se sente superior intelectualmente. Eu conheço a Bíblia toda. Ih, já li a Bíblia não sei quantas vezes. O povo não vai me entender, não, menino. Você chega lá falando teologia, o cara vai falar o quê? Melhor e você que converteu tem pouco tempo. Verdade ou não? Tem gente que não quer descer porque não quer enfrentar os próprios problemas e os problemas dos outros. Então vivem nessa nuvem, negando os próprios problemas e os problemas dos outros. Gente, todo mundo tem problema. Se a gente não desce, a gente não resolve. E a Bíblia diz que nós temos que carregar a cruz um dos outros, o peso um dos outros, para que nós possamos cumprir a lei de Cristo. Tem gente que não quer descer por medo. Uma coisa é conhecer a palavra, uma outra coisa é colocar em prática a palavra, e tem muita gente que não quer descer por indiferença. Se eu disser para vocês o que eu já fiz para ganhar uma alma, irmãos, para Cristo na Itália, e eu quero contar um testemunho para vocês assim, tão forte. Eu me lembro uma vez que eu conheci um rapaz, esse tipo de gente, granfina, romano, nariz em pé, superior intelectualmente, mas assim, apareceu, né? Não foi por acaso. Queria conhecer Jesus, que ele conheceu uma moça na internet, e a moça disse, olha como Deus faz as coisas. O cara conheceu uma moça pela internet, e a moça disse para ele que só iria continuar conversando com ele se ele aceitasse Jesus. Aí apareceu aonde? O pastor Fábio. E aí eu falei, olha, tudo bem, nós vamos começar um percurso de estudo bíblico, você me diz onde você mora que eu vou lá. Na minha casa não. Como assim? Não, na minha casa não. Minha família não vai aceitar nunca, imagina, eu não quero me expor. Eu quero conhecer para falar para a menina que eu estou conhecendo, mas eu não quero me expor. Gente, eu comecei a me encontrar com esse rapaz, era uma coisa interessante. Eu entrava no carro, eu fazia mais ou menos uns 20 quilômetros, eu estacionava o carro na praça, ligava para ele, fulano, pode descer. Aí ele me fazia esperar mais uns 15 minutos, descia, entrava no banco do carona para tentar me convencer que o que eu estava falando não era assim. E eu fiz isso por mais ou menos um ano. Sabe que é um ano você, uma vez e às vezes duas vezes por semana, deixar a tua casa e liga para o cara desce, entra no banco do carona, e aí você começa a ler a Bíblia, conversar com ele, você tenta convencê-lo do Evangelho, ele tenta convencer você que não é assim, que ela luta, quem conhece italiano sabe como é, e ele não é o italiano católico, apostólico romano, né? Aquele, era aquele italiano agnóstico, quase ateu. Gente, um dia, depois de quase uma hora, né, de guerra, ele disse assim, olha, Fábio, estou me interessando por esse discurso, e eu disse para Deus, Senhor, muito obrigado, porque depois de meses com Vincenzo, ele começou a se interessar pelo discurso. Continua, Deus, continua, a pesca na Itália não é com rede não, é com anzol, e tem que ter muita paciência. Esse rapaz um dia ele chegou para mim e falou assim: eu quero entregar o meu coração para Jesus, como que eu faço? Vamos orar. E a igreja? Você pode ir. Começou a frequentar a igreja. Resumindo a história, eu batizei, a moça veio, eu casei, esse rapaz começou a estudar teologia, e nos próximos meses será consagrado pastor e vai trabalhar comigo em Roma. É um dos rapazes que estava no filme, no vídeo. Eu sinto muito não podê-lo trazer para consagrá-lo no Brasil. Era um desejo do meu coração, trazê-lo com a esposa para consagrá-lo aqui. Mas infelizmente nós sabemos que os recursos são aqueles que são. E nós não temos a possibilidade de fazer isso. Mas os irmãos em breve terão a oportunidade de pelo menos ver o vídeo da consagração ao ministério do Vincenzo. E ele vai ser o pastor que irá ficar no meu lugar em Roma, para a glória de Deus. Amém? Não fique em cima não, irmão. Eu sei que é bom, mas aliena. Ficar em cima é bom, mas aliena. Ficar em cima é bom, mas você não tem experiência real com a missão de Deus. Talvez você está se sentindo desafiado nesta noite, dizendo: pastor Fábio, eu tenho ficado tanto em cima. Deus tem me dado experiências extraordinárias. Eu tenho recebido tanto. E eu tenho dificuldade em descer. Na verdade, eu não quero descer. Eu quero ficar ali com Jesus, com Moisés e Elias, batendo papo. Eu até olho lá de cima e eu vejo as pessoas num degrado total, gente cega espiritualmente, mas eu não tenho coragem, eu não quero descer. Posso dizer uma coisa para você? Enquanto você não descer, você não estará no centro da vontade de Deus para a tua vida. Enquanto você não se envolver com a obra missionária, você nunca estará ao centro da vontade de Deus para a tua vida. Enquanto você não descer e colocar a mão na massa, você nunca vai sonhar os sonhos de Deus para a tua vida. Pastor Fábio, mas eu não sinto chamado para ir para o campo. Quem disse para você que todo mundo tem que ir para o campo? Existem várias formas de se envolver com a obra. Você sobe para receber, você desce para servir. A primeira delas é oração. Gente, quem tem visão espiritual e chega em Roma, sente um peso tremendo espiritual. Eu não sei se foi a experiência dos irmãos que lá tiveram. É aquela experiência que você pega um canivete, quase que você corta assim o mundo espiritual com canivete. Algo tremendo. Você quer orar e você não consegue. Você quer ler a Bíblia e você não consegue. E você chega no culto e aquela opressão. Gente, teve dias na igreja de eu falar: gente, para tudo. Para tudo. Vamos para fora da igreja, um para essa rua, o outro para... Vamos orar. Porque não está fluindo. Nós não estamos conseguindo. E a gente faz isso e volta. E aí nós somos tomados pela graça e pela misericórdia de Deus. Sem nada, não tem instrumento, tem nada. Experiência espiritual. Precisamos de oração. Precisamos. Quando você está lá na tua casa e você está dobrando os teus joelhos: Deus, tenha misericórdia do pastor Fábio na Itália. Senhor, aquela igreja em Roma que vai ser organizada pela minha igreja. Você não tem noção do que Deus faz no mundo espiritual. Das cadeias que caem, das portas que Deus abre. Você pode orar, você pode contribuir. Gente, não se faz missão sem dinheiro. Eu sou um que eu não gosto de falar de dinheiro, me sinto mal, mas como que a gente vai fazer? Você reúne um grupo de pessoas, depois precisa de um aluguel, quem vai pagar? E precisa se locomover, missão custa, é um dado real. Se essa igreja aqui existe, é porque tem gente que mantém, lá também não cai do céu. E como que Deus faz isso? Através dos nossos recursos. E eu tenho certeza que se Deus tem te abençoado, é para que você também abençoe. Pode ter certeza. E à medida que você abençoar e investir na obra de Deus, Deus vai te fazer prosperar. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é um dado de fato. A palavra diz: aquele que semeia em abundância, vai colher em abundância. Aquele que semeia com escassez, vai colher em escassez. E Paulo está falando de investimento na obra. Mas você pode descer também para servir. 3 meses na Itália tocando violão. Gente, isso é um oásis para a gente. Vou para a Itália tocar violão, será que vai ser bom? Vai ser uma maravilha, não tem quem toque. Pelo menos em Roma. Em Goito tem. Em Roma nós temos uma população de 50 pessoas, em Goito a gente tem uma população de umas 200 pessoas. A igreja de Goito está bem mais desenvolvida. A igreja de Roma ainda está um pouco arretrada. Por quê? O louvor é importante. Como que faz uma igreja crescer se não tem louvor? Agora, botar 50 pessoas numa igreja sem louvor é tirar leite de pedra. Até eu já dirigi louvor. Eu tento imaginar um negócio desse. Da minha filha olhar, papai, próxima vez faço eu, tá? Tá bom, querido. Próxima vez faz você. Vocês estão entendendo? A gente sobe para receber. Mas a gente precisa descer para servir. E eu quero terminar a minha fala. Acho que eu estou respeitando o tempo, né? 3 minutos e 5, é isso mesmo. Quero terminar a minha fala dizendo uma coisa para você. Não é por acaso que a Igreja do Recreio está entrando nesse projeto. Pastor Wander não caiu de gaiato lá não. Ele está lá há 23 anos. Pastor Wander tem sido uma bênção na minha vida e no meu ministério ao longo de anos. Anos semeando, né? Ganhando vidas. E a Igreja do Recreio terá o privilégio de ser a mãe da Igreja de Roma, da Igreja de Goito e de todas as outras igrejas que irão nascer. O sonho do nosso coração é criar uma rede de igrejas na Itália que cooperem, que trabalhem juntas para o avançamento do reino. Talvez você fale: a igreja na Itália tem visão missionária. Posso dizer uma coisa para você? Sem recursos, nós já mandamos 2 missionárias para a Índia. Uma missionária em Roma, italiana, já foi para a Índia 2 vezes, a nossa igreja mandou. Uma outra missionária em Goito, foi para a Índia 1 vez, a nossa igreja mandou. Então nós estamos fazendo a nossa parte, mas somos limitados. Sobretudo porque nós precisamos de força humana que nos ajude a avançar. E eu quero agradecer, porque Deus colocou essa visão no coração dos nossos líderes da Junta de Missões Mundiais, e eles tiveram a sabedoria de conversar com o pastor Wander, e o pastor Wander teve a sensibilidade de dar o ok para envolver a igreja. Só a eternidade pode agradecer aos irmãos pelo que os irmãos estão fazendo. Amém? Eu quero orar por você nesta hora. Colocar a tua vida diante de Deus. Eu não sei se eu tenho tempo para apelo, acredito que não, porque o tempo já está avançado, mas eu quero pelo menos fazer uma oração pela tua vida neste momento. Você está entendendo? Gente, não é fácil pregar aqui. Eu estou acostumado a pregar para 30, para 50, 70, máximo 80. Quando eu venho ao Brasil, tenho que pregar para um monte de gente, né? Não estou acostumado, não me sinto à altura dos irmãos, mas eu sei que aonde eu não chego, o Espírito Santo chega. Eu quero fazer pelo menos uma pergunta, vocês entenderam? Glória a Deus, glória a Deus.
Vamos orar. Senhor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor já fez. Mas nós queremos exaltar ainda mais o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Com a nossa fé, nós já estamos contemplando aquilo que o Senhor irá fazer. E eu quero Te louvar pela vida do pastor Vander, pela Igreja do Recreio, porque entenderam da parte do Espírito de entrar nesse projeto. A Igreja de Roma, a Igreja de Goito, é fruto dessa igreja. Nós sonhamos, ó Deus, em começar uma igreja na Calábria. E o Senhor vai nos dar condições de fazer isso. Nós precisamos ajudar aquela igreja em Brecha que está pedindo socorro. Uma igreja em Milão que está pedindo socorro, Senhor, a demanda é tanta. Nós nos sentimos tão pequenos, mas o Senhor irá fazer, para a glória do Teu nome, porque Tu és maravilhoso, e Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Só mais uma coisinha, pastor, a nossa próxima missão vai ser na Calábria. Talvez você ache que a igreja de Roma e a igreja de Goiânia tem uns 30 quilômetros de distância. Sabe qual é a distância de Roma para Goito? Mais de 400 quilômetros. Nós vamos duas vezes por mês. Às vezes a impressão que eu tenho é que eu estou sacrificando a minha família. E eu pergunto para elas: vocês estão se sentindo sacrificadas? De jeito nenhum. Estamos indo para a missão. Sabe onde é a Calábria? A 500 quilômetros de Roma. Como que a gente faz isso, pastor? Vai ter que ir para lá, mas nós vamos, porque essa é a demanda. Amém? O pastor Vander é uma bênção, né?
Eu tô muito feliz. Pedir que você fique de pé. Estou muito feliz com o que eu estou ouvindo aqui. É diferente, não é? Quando tem um missionário cheio do conhecimento da palavra de Deus. Um grande pregador. Eu não sei qual é o apelo que você ia fazer, não, mas a gente já aceitou. Quem aceitou o apelo sem saber qual é, levanta a mão. Olha aí. Todos nós. Mas tem dois problemas que a gente tem que resolver agora. Vamos conversar melhor essa história do Vincenzo. Mas vamos fazer uma outra coisa. Hoje pela manhã, quem estava aqui, poucos estavam, essa é uma outra congregação. O Fábio é sustentado pela Junta de Missões Mundiais, nós estamos nisso muitos anos, nesse sustento. E a Junta não tem deixado faltar nada aos seus missionários. Humberto está aqui, anos de amor pela Junta, Doris, Robson. Mas eu, conhecendo aquele trabalho, sabendo que a Junta deu a ele um automóvel, eu disse para ele: esse carro não funciona para o trabalho que você tem que fazer. Eu assumi um compromisso de manhã sem falar com o povo da Igreja do Recreio e disse para ele: nós vamos dar um carro para você. Pede para aquele cara, e foi exatamente o cara do testemunho, aquele que era malvado, e que não é mais malvado, aquele homem é uma bênção hoje. Procura um carro, não precisa ser zero, mas um carro 2023, lá para a família, que ele possa colocar as meninas dele, ele tem quatro meninas, a esposa e mais três, e poder fazer toda a locomoção de gente que os missionários precisam fazer. Humberto sabe disso, Gustavo sabe disso, e a gente, você mandou para a gente três carros que o irmão tinha levantado, e olha o que aconteceu: o pessoal escolheu esse carro aí. Isso é um Skoda. Olha aí, tá bom para você? Resolve o seu problema? Nós vamos dar o carro para ele ou não? Custa, está ali o preço, 20 mil euros, 128 mil, tem documento para pagar lá também, não é isso? Nós lançamos a campanha hoje, Fábio, 9 horas da manhã já tinha casal, gente, como é que eu faço para ofertar? Igreja sabe que raramente nós fazemos isso aqui, porque nós mandamos dinheiro para o campo, nós aplicamos o dízimo, nós prestamos conta, mas extraordinariamente a gente faz isso, e essa família e essa obra precisa desse carro. Então eu sei que esse carro já está comprado em nome de Jesus. Você vai fazer uma oferta pela sua família, não sei de quanto, talvez você possa 10 reais, 50, eu sei que tem gente aqui hoje à noite, eu sei que podia comprar o carro sozinho, mas nós vamos deixar todo mundo participar. Não vou pedir dinheiro a rico só não, porque é uma alegria quando a viúva chega com um real e ela diz: eu participei dessa obra. Então você vai escolher um valor e você vai botar daquele jeito ali, ó. Se é 50, 50,01. Por quê? Aquele centavo vai ser a identificação administrativa e financeira para a gente saber que o dinheiro que entrou é para o carro do missionário na Itália. Vocês estão dentro ou estão fora? O carro está ou não está comprado, para a glória de Deus? Eu não tenho a mínima dúvida que o Deus que nos sustentou 36 anos, isso não é nada para o dono do ouro e da prata. Está no seu bolso, dinheiro no meu, mas ele vai aparecer lá na Itália e esse carro será comprado em nome de Jesus. Eu quero convidar todos os pastores do conselho que venham aqui perto de mim. Nós vamos fazer uma última oração. Ninguém sai, por favor. Ninguém sai. O senhor não é médico plantonista, então não sai não. E nem está grávida para ter neném. Nós vamos levantar um clamor e a igreja do recreio. Nós vamos ter 8 pessoas da igreja, dentre elas 4 pastores. Eu, Robson, Gustavo e Guilherme, que vamos estar na inauguração das igrejas. Além de outros, 8 pessoas representarão a igreja. A liderança da Junta de Missões Mundiais. Nós vamos agora fazer uma oração de envio, de consagração. Como a igreja primitiva fazia, levando, enviando, sustentando em oração. E o que o Fábio disse aqui, nos causa temor e tremor. Porque ele começou a evangelização de uma atriz famosa na Itália, que está na Calábria. E ele disse, por favor, passa a Macedônia. Eu já estou com um grupo aqui, eu preciso de uma igreja na Calábria. Um pastor de Cesena, Brecha, pediu ajuda porque sua igreja está precisando de ajuda. Um grupo de Milão, ovelhas sem pastor, precisando de ajuda. Passa, disse aquele homem que se apresentou ao servo do Senhor, passa Macedônia, ajuda-nos. Nós não podemos estar no mundo inteiro, mas Deus tem nos chamado para muitos lugares aqui, colocado você nas organizações, na escola. Deus tem nos chamado ao Rio Grande do Sul, Deus tem nos chamado na Itália. Eu vou pedir à igreja, porque a autoridade, quem confere é a igreja. A igreja ungida e cheia do Espírito Santo, é ela que envia, é ela que coloca de joelhos e manda para os campos. Fábio é como um bispo, como diz o Novo Testamento. Esse sim é bispo. Não é rico, não, é bispo pobre esse aqui. Mas cumpre a função neotestamentária do bispado. O bispo no Novo Testamento é aquele que é responsável por um grupo de igrejas. Esse homem plantou nada mais nada menos 8 igrejas na Itália de italianos, muito diferente de outros lugares. É isso, 24 anos de trabalho duro. Eu conheço ele, conheço Natália, conheço sua família, conheço seus costumes. E eu tenho certeza, Fabinho, que Deus ainda vai te usar muito naquele país. E olha, você não está mais sozinho. Sei que a junta está com você, mas agora você tem um exército, uma igreja que vai acompanhar você. Rogério, você que é forte, você e o Robson, tira esse púlpito daqui, por favor. Rogério e Robson. Ah, foi substituído pelo Marcos. Olha só, é tanta gente forte. Eu disse forte. Muito bem. Fábio, cadê você? Joelho aqui. Pastores, cheguem para cá. Cheguem para cá. Igreja do Senhor, igreja digital, estenda sua mão em direção ao vídeo que você está assistindo. Vamos clamar por ele. Natália está cuidando do bebê. As meninas estão lá. Como me emociona saber que a Sofia aceitou Jesus nesta congregação quando esteve aqui. Vamos clamar. Robson, abre só um pouquinho para que aquele povo para cá. Gustavo vai levantar um clamor. Ele que também foi missionário, Humberto já orou. Eles sabem o custo disso. Eles sabem o que é gastar a vida. Eles sabem o quanto custa renúncia de verdade. E depois a gente vai cantar junto, Maria. Vamos repetir aquele canto que a gente gosta tanto. Vou gastar a minha vida para ti, Senhor. E a ordem do Senhor para nós hoje foi: desce do monte e vai ao encontro dos necessitados, dos que sofrem, dos que choram. Essa é a relevância da nossa vida. Pastor,
Espírito Santo de Deus, nós, como uma parte da tua igreja que se reúne no mundo, estamos aqui nesse ambiente espiritual. E mesmo nos sentindo tão pequenos, Senhor, diante de todo um planeta que carece por ti, um mundo que jaz no maligno, nós sabemos que tu estás aqui, Senhor. Deus, é nessa certeza, Deus, que nós colocamos a vida do Fábio, da sua casa, da sua família, nas tuas mãos. Pai, nós estabelecemos, Senhor, entre ele e essa igreja uma aliança, Senhor. Uma aliança de compromisso, de sustento, não apenas financeiro, mas, ó Deus, de oração, ó Deus, de cuidado, Senhor, ó Deus, de palavras, Pai, de envio de recursos humanos, como ele falou. Pai, comece a gerar, Senhor, em homens e mulheres dessa igreja, ó Deus, um desejo de orar mais, de conhecer mais sobre a Itália, Senhor. Ó Deus, Roma foi um lugar tão importante, Senhor. Ó Deus, coisas que nós lemos na tua palavra, no teu evangelho, Senhor. Ó Deus, a vida da tua igreja passa por ali, e hoje, Senhor, nós vemos uma cidade carente do Jesus de Nazaré. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, enche o Teu Filho, Pai, o Deus, o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo nos ensina todas as coisas, ensina o Teu Filho dia após dia, manhã após manhã, o Deus, a viver uma vida, Senhor, plena, Senhor, aquela vida que sobe para receber experiências espirituais, mas como nós ouvimos da Tua parte, que desce, Senhor, para servir ao Teu reino, o Deus, para dizer que a glória é Tua, para dizer que o Evangelho, Senhor, é Teu, e que a Tua palavra não volta vazia. Pai, nós oramos, Senhor, por todos os milagres que em nome de Jesus vão continuar acontecendo naquele lugar. Ó Deus, oramos por portas abertas. É Tu que abres as portas, Senhor, não somos nós. É Tu que está, Senhor, Tu nunca, nunca, nunca deixaste a Itália. Se nós temos uma certeza, é a de que Tu estás naquele lugar. Por isso, abre as portas, Senhor, gera as conexões necessárias. Ó Deus, gera os recursos necessários. Pai, nós oramos por milagres, Senhor, para que todos
todos os nossos olhos e sejam sempre admirados, e nunca possamos dizer que foi pela nossa força, mas que sempre reconheçamos e celebremos o fato de que Tu estás à frente dessa obra. A obra é Tua, a missão é Tua, Senhor, o reino é Teu, e nós queremos celebrar com essa família, o Deus, o início, a continuação de algo que vai, Senhor, em nome de Jesus, durar até que Tu venhas, Pai, até que Tu voltes. Senhor, cuida do Teu filho, fortalece o Teu filho nesses dias de Brasil. Nós sabemos, Senhor, o quão difícil é o campo missionário. Pai, gera descanso, gera, Senhor, abraços necessários. Oh Deus, gera o afeto, Senhor, o carinho necessário para que eles possam voltar para lá recarregados, Senhor, para que eles possam voltar para lá cheios, Senhor, oh Deus, de Ti, oh Deus, conscientes de que aquela terra é uma terra fértil. Vai preparando a semeadura, e como o Fábio disse nessa noite, que ele semeie com abundância, porque em nome de Jesus, nós olhamos com olhos espirituais, uma colheita abundante na Itália, Senhor, oh Deus, aquele país que muitos dizem que está morto, nós oramos agora como um país de pré-avivamento, Senhor, traz o avivamento para aquela terra, o avivamento da Bíblia, o avivamento do poder e da palavra, oh Deus, nós oramos por uma semeadura abundante, em nome de Jesus, amém e amém.
Adoremos o Senhor. Fiquem aqui, irmãos. Deus abençoe. Você foi abençoado essa noite? Que noite, que domingo importante. Vamos adorar. Invista na sua vida no Senhor. Deus tem ministério, tem missão para você, não sei onde, como tem para cada um de nós.
Vamos, igreja.